UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom dia para você, você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa, nós somos um canal educativo que fala para toda a região metropolitana de Belo Horizonte e também fora de Belo Horizonte através da nossa internet, ufmg.br/rádio. Eu sou Elias Santos e o nosso programa é o Conexões, vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que o Conexões traz cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. Este é o ano do centenário da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Dentro das comemorações foi lançado o livro Medicina, História em Exame. A obra foi organizada pelas professoras Heloísa Starling, Lígia Beatriz Paula Germano e Rita de Cássia Marques. A publicação fala sobre os primeiros professores da faculdade, que se formaram na Europa, ainda no século XVIII, até a criação do curso em Belo Horizonte em 1911. E para falar um pouco sobre essa história e um pouco da história da nossa cidade também, a gente tem o prazer agora de receber a pesquisadora do Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais e uma das organizadoras do livro, a professora Lígia Beatriz Germano, que está ao telefone na ponta da linha. Bom, professora Lígia, um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, professora.
Bom dia, o prazer é todo meu, Elias.
Ok. Bom, vamos voltar um pouco no tempo, professora. Como é que nasceu, né, a ideia, né, de se fazer esse livro e como é que ele foi feito? É uma compilação de textos, é uma pesquisa? Como é que funcionou isso aí, hein, professora?
Olha, a ideia de fazer o livro, ela nasce das comemorações do centenário da Faculdade de Medicina, esse ano. Né, ele, inclusive, o lançamento do livro estava dentro das atividades do primeiro, da abertura do centenário da Faculdade de Medicina, que foi na segunda-feira retrasada. Então teve uma inauguração da antiga porta da Escola de Medicina, ela foi reinstalada na Faculdade de Medicina, a porta da primeira faculdade, do primeiro prédio da faculdade que foi destruído. Ela teve o lançamento do livro, teve uma fala do diretor da Medicina, o professor Francisco Pena, e uma palestra do professor Ângelo Machado. E, dentro disso, o lançamento do livro. Esse livro, então, a ideia nasceu a partir das comemorações de centenário de medicina, da Faculdade de Medicina, e ele foi todo montado o ano passado, né, porque ele parte de uma pesquisa exaustiva da faculdade, do ofício de médico, na colônia ainda, de como que as coisas se desenvolveram, da criação da cidade, a fundação, a construção da cidade de Belo Horizonte, e dentro disso, a fundação da Faculdade de Medicina em 1911.
Sim.
Então, o livro, a pesquisa, ela percorre esse percurso, e o livro também, o livro reflete essa pesquisa. Tá? Que ela foi uma pesquisa longa, uma pesquisa exaustiva, e que tentou levantar um panorama geral desses itens que eu acabei de falar.
Sim. Professora, muito diferente do livro Odontologia e História Restaurada, que a senhora também faz parte, né? Uma das organizadoras. Como é que foi isso aí?
A diferença, a grande diferença do livro é porque o livro faz parte de uma coleção, que é História e Ofício, assim como da Odontologia. A grande diferença desse livro da Medicina é que, além dos capítulos, são 4 capítulos, 2 tratando do ofício de médico no século XVIII e XIX, um tratando da construção da cidade em relação à escola, à faculdade, e o outro da faculdade em relação à cidade, à fundação da faculdade. Mas intercalando, permeando esses capítulos, esses 4 capítulos, foram feitos verbetes que jogam luz em determinados aspectos, seja do ofício de médico, seja da Faculdade de Medicina, que tenta levantar esse panorama geral.
Sim.
Então, por exemplo, nós temos um verbete escrito pelo reitor Cid Veloso sobre a primeira eleição na Faculdade de Medicina.
Ah, é?
Eleição direta.
Sim.
Uhum. Né? Então tem esse verbete. Ele não daria um capítulo, mas ele é importante dentro da história da faculdade. Então foi feito um verbete. Foi feito um verbete sobre Guimarães Rosa, que foi um dos formandos da Escola de Medicina. Outro verbete sobre Pedro Nava, que também é outro formando da Escola de Medicina. Outro verbete sobre a feminização da profissão. Outro sobre cadáver, sobre a utilização dos cadáveres. Então você tem, permeando os capítulos, uma série de verbetes que jogam luz em aspectos significativos do ofício de médico e da faculdade de medicina.
Sim. Professora, me conte uma coisa. É verdade que os primeiros professores da faculdade de medicina se formaram na Europa? É isso mesmo? Como é que é isso?
É isso mesmo. Porque a faculdade de medicina era formada um pouco depois da construção da cidade. E você não tem uma faculdade de medicina aqui. Tá? Então, a maioria dos formandos, dos médicos, eles têm uma formação fora do país e vêm para cá para exercer o ofício. Então, quando você funda a faculdade de medicina, você tem vários formandos fora do país, vários europeus.
Ok. Bom, são 10 horas e 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando com uma das organizadoras do livro Medicina, História e Exame, a professora e pesquisadora do Projeto República da UFMG, Lígia Beatriz Germano. Professora, vamos falar de uma coisa que eu achei bem interessante aqui. Vocês partem assim, a construção da Faculdade de Medicina contribuiu para a cultura da capital, para a cultura de Belo Horizonte. Como é que a faculdade influencia Belo Horizonte aí, hein, professora?
Ela, porque ela está dentro da construção, ela reúne uma série de pessoas que tem uma formação mais europeia e ela está inserida na construção da cidade. Então ela não é uma coisa que vem depois, ela está em conexão com isso. Então ela cria toda uma ambiência e um tipo de comportamento diferenciado dentro da cidade que está sendo construída ainda.
Ok, então a relação é muito forte, né?
Não é muito íntima. Uhum. É muito íntima. Se você lembrar, não sei se você chegou a ver aí, mas, por exemplo, um dos membros da comissão construtora é o médico Cícero Ferreira.
Isso mesmo.
Ele está nas duas coisas.
Uhum.
E ele teve uma atuação muito significativa, porque logo no começo da cidade estourou uma epidemia de varíola. Então, ele é que comandou todo o processo de isolamento, de contenção da epidemia, de organização disso tudo. E ele é da comissão construtora. Então, você tem uma ligação muito estreita entre a faculdade e a cidade.
Sim.
Elas estão sendo construídas juntas.
Ok. Professora, tem um outro detalhe também interessante. Me lembro que meu pai me falava muito isso, que Belo Horizonte era uma cidade boa para se tratar a tuberculose, a chamada Cidade isso. Jardim. Isso é verdade ou isso é um mito, hein, professora?
Não, isso é verdade. Isso é verdade, é por causa do clima, um clima muito mais seco, né?
Isso.
Então, as pessoas vinham ali onde hoje, eu não esqueci o nome da rua, mas no bairro da Floresta você Sim. tem uma pele de tuberculose.
Olha só.
De pessoas que vêm se tratar aqui, vêm cuidar da doença e, no mais das vezes, conseguiam resolver o problema. Não, a Rosa é um que veio pra cá.
Pois é, e ficou na floresta, ele morava na casa da tia dele, né, na floresta.
Exatamente.
Isso, poxa, exatamente. Que interessante.
A floresta era um lugar onde aglutinava as pessoas portadoras dessa doença.
Sim, muito por causa desse clima ameno aí que a senhora falou, né?
Exatamente. Não é muito quente. É bem diferente do que é hoje, né? Hoje, por exemplo, é um calor insuportável.
Não, professora, não dá nem para comparar, viu?
Não dá, não.
Não dá mesmo. Agora, professora, voltemos aos verbetes. Tem um verbete aqui que eu fiquei curioso e acho que seria interessante para falar para o nosso ouvinte. Qual que é a importância da Faculdade de Medicina e o movimento estudantil aqui em Belo Horizonte, hein, professora?
É significativa. É significativa. Os estudantes participaram da Revolução de 30, eles participam em 45... Eles participam em 64, eles participam nos anos 70, na retomada do movimento estudantil nos anos 70. A medicina, ela sempre teve, ao lado da engenharia e da facice, elas sempre tiveram uma participação intensa no movimento estudantil. A faculdade do movimento estudantil e o movimento estudantil nos eventos que estavam acontecendo no país. Lembra também de que a tentativa de realização do terceiro Encontro Nacional de Estudantes para a reconstrução da Uni, a tentativa foi na medicina. A medicina foi cercada, os estudantes foram presos e a ideia era a reconstrução da Uni. Então a medicina tem uma participação muito intensa nos eventos do país. Muito, muito mesmo.
Ok. Professora, e por que um verbete sobre o cadáver?
É a utilização do cadáver, é o conhecimento do corpo humano,
uhum.
né, do funcionamento do corpo humano. Então, o estudo do cadáver, ele é essencial na medicina, exatamente para ver como é que o corpo humano funciona e como é que ele reage a determinadas doenças, para que elas possam ser debeladas. Então, sem um cadáver, a medicina não existe.
Exato. E é interessante porque vocês até colocam aqui, né, na verdade, Ethel Mizrahi Cooper-Schmidt, que faz o...
Eu não entendi o que você falou.
A autora é Ethel Mizrahi, não é?
Ela é diretora do Centro de Memória da Medicina.
E ela conta a história da origem da palavra cadáver, que aliás são várias, né? Que é a carne dada aos vermes, né? Caído.
Exatamente.
Muito interessante, viu, professor? E toda formatura de medicina nos convites tem um agradecimento ao cadáver, né? Que é fundamental.
Tem um agradecimento ao cadáver.
Tá bom.
Então essa que é a função do verbete. Uhum. Fazer um capítulo só sobre o cadáver ficaria um livro muito maçante, muito chato de ler, né?
Sim.
Mas ele é importante, ele é essencial. Daí o verbete. O verbete, ele joga luz nisso. Ele busca ressaltar aspectos do ofício da medicina e da faculdade que são significativos.
E numa...
Às vezes essenciais, como é o caso do cadáver.
Isso, e numa linguagem diferente também, né? Mais acessível, né? Tá bom. Professora, o assunto é muito interessante, mas a gente tem um tempo para finalizar. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: para quem é esse livro? Quem seria o leitor desse livro? As pessoas que estão nos ouvindo, assim, quem pode ler esse livro, professora?
Todo mundo.
Tá, sem problema.
Esse livro, ele foi feito com a preocupação de extrapolar a comunidade médica. Tá? Como você mesmo disse, a linguagem é diferente. A linguagem é mais simples. E ele faz um percurso muito bom de acompanhar desse ofício de médico no século XVIII. Ele contém anedotas, ele contém uma linguagem muito acessível. E ele vai fazendo esse percurso de uma forma muito prazerosa.
Okay.
Tá, então, a preocupação dele é extrapolar o universo da comunidade médica, escapar da linguagem muito técnica, dos assuntos muito técnicos, tentar ampliar para além da comunidade médica o conhecimento do que é ser médico e do que foi a faculdade de medicina e continua sendo, das coisas que elas vêm fazendo recentemente.
Ok, e todo mundo tem muita curiosidade sobre isso, né?
Não é? Quem cuida da gente, né?
É verdade. Muito legal. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela participação, né? A
Rádio Eu te agradeço, Elias.
É um prazer conversar com a senhora aqui na nossa programação, tá bom, professora?
Não, o prazer foi meu.
Tá joia. Esta é a professora e pesquisadora do Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das organizadoras do livro, Lígia Beatriz Germano. Projeto República, que é nosso parceiro aqui na UFMG Educativa. Vocês acabaram de ouvir agora há pouco, né, o programa Decantando a República com o pesquisador Bruno Viveiros. E lembrando que nós falamos a respeito do livro Medicina, História em Exame, organizado, né, pela professora Heloísa Starling, Lígia Beatriz Paulo Germano, que acabamos de conversar, e também a professora Rita Cássia Marques, tá bom? Vale lembrar que, para comemorar o centenário da Faculdade de Medicina da UFMG, a escritora Adélia Prado realiza um debate sobre humanização da saúde, hoje, no Minas Centro. Além disso, sobe ao palco o trio Amaranto, com o repertório de Milton Nascimento, Chico Buarque e Ari Barroso. A sessão solene é aberta ao público e acontece a partir das 7h30 da noite. Não perca, no Minas Centro, Avenida Augusto de Lima, número 785, no centro de Belo Horizonte. Qualquer outra informação, ufmg.br/medicina ou o telefone 3217-7900.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.